Ora, muito bem, aqui André Silva com o Tiago Garcia, não vão votar. Estamos aqui perante a Irene Leite, Ana Quirino e...
João Sousa.
A Irene e a Ana, elas são responsáveis pelo livro Ziggy Brown e os Felinos de Vênus, que elas vão apresentar na Comic Con Portugal. Bem, para começar, de onde é que surgiu esta ideia?
Esta ideia surgiu de uma forma muito natural, posso dizer assim. Ofereceram-me na altura, em finais de 2012, o livro ilustrado da Space Oddity por Andrew Kolb. E eu achei aquilo fascinante. E depois culminou numa fase em que eu estava muito viciada, mesmo muito, em David Bowie. Eu ouvia as músicas dele inteiras e ouvia muito a Ziggy Stardust e as Spiders from Mars. E então pensei assim para mim, que tal criar a partir do David Bowie uma história também em desenho animado? E depois, o estilo manga também surgiu naturalmente, porque eu pensei na música Ziggy Stardust, Ziggy plays guitar, portanto a Ziggy tinha que tocar guitarra, like some cat from Japan, e pronto, tinha que ser um gato e tinha que ser do Japão. E assim surge o anime. E foi desta forma assim, e pouco esperada, assim muito... acidentalmente, não gosto de dizer acidentalmente,
espontânea,
Ana. Yeah. Exatamente, espontânea, que nasceu a história sendo assim... o cerne, o núcleo da Ziggy Brown e os Felinos de Vênus. Depois eu comecei a pensar, temos Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, temos de ter uma oposição, temos de ter uma... em vez de ter Marte, temos de ter o planeta do amor, temos o planeta Vênus. E portanto, em vez de ter as aranhas de Marte, temos os Felinos de Vênus, que também faz parte de um filme que é o Cat People, que também tem uma personagem que é a Irene. Pronto, eu também lembrei-me disso.
Também,
tudo fez sentido. Portanto, tem a Irene, e depois no filme a Irene descobre o primeiro amor, e eu disse, isto era interessante também criar uma história de amor neste meu conto. E então, aos pouquinhos, fui montando a história. E assim surgiu. E surgiu o cómic. Depois lancei um desafio na carga de trabalhos, e foi aí que surgiu uma carrada de ilustradores que me apareceram na caixa de correio com várias propostas, a dizer que acharam a ideia da cultura pop que estava inderente à Ziggy Brown e os Felinos de Vênus, e então mostraram alguns dos seus trabalhos, e eu gostei muito das ilustrações da Ana Quirino, e foi assim por e-mail que a gente nos conheceu, entre aspas, e ficamos a par do trabalho uma da outra, e ela começou a interpretar o meu trabalho e a perceber o que eu queria transmitir emocionalmente. E assim nasceram as fantásticas ilustrações da nossa Ziggy Brown.
Obrigada.
Nós sabemos que o vosso livro também já esteve no Iberanime. Nós também vos encontramos. Como é que agora está a correr a recepção do livro?
Está a correr positivamente. Ainda hoje falei com o editor, disse que as vendas estão a correr... Não é aquele boom, também é um livro para nichos, mas está a correr bem dentro... Também só foi lançado em outubro, portanto, sim, as vendas estão a correr bem.
Na Bertrand, na Hulk, conseguimos estar cá no Comic Con, que é muito importante.
Exatamente, que é muito bom mesmo. Foi uma excelente oportunidade de vir aqui. E portanto, e temos na nossa página do Facebook vários leitores muito interessados em saber a inspiração de onde veio a Ziggy Brown, em que anime japonês, claro. Dragon Ball, tinha de ser, não é? Que eu gosto muito de Dragon Ball. Há uma das personagens que é a Coruja Prometeus, que eu me inspirei no Tartaruga Genial. E pronto, fui buscar assim algumas alusões da cultura japonesa. E pronto, é uma espécie de cocktail de cultura pop que vocês podem encontrar neste livro.
Ok. Nós também reparamos nas influências, ou seja, hip hop, David Bowie, Frank Zappa, influências bastante distintas neste livro. O que é que as pessoas podem esperar do livro em si, a história?
Podem esperar um livro muito emocional, um processo de autodescoberta de uma menina que se transforma forçosamente em mulher, e uma mulher forte, e que consegue vencer as suas fraquezas. Portanto, é uma viagem de autodescoberta, tem um caráter filosófico, é como a alegoria da caverna, do mundo sensível e o mundo inteligível. Pronto, ela vem para o planeta Terra e é o planeta inteligível que ela vai encontrar. E então, como é um mundo complicado que queima, não é? No fundo, como na alegoria da caverna, ela também vai se queimar um bocadinho, entre aspas, porque vai conhecer a vida com as suas dificuldades. E então vai crescendo
e vai crescendo,
transformando-se, e vai conseguir, agora vai conseguir, pelo menos autodescobrir-se. Agora, se conseguirá cumprir o seu grande amor, vamos lá ver se isso acontece ou não. Tem que ler o livro.
É também uma aventura, não é?
Sim,
apenas um romance, é uma aventura.
É uma aventura de autodescoberta. Tem a Ziggy Brown, mete-se em muitas aventuras ao longo do livro, desde na estadia dela em Vênus, em Europa, com a coruja Prometheus, na construção da nave para ir para o planeta Terra, até à chegada ao planeta Terra, onde ela tem que se intrusar na vida com os humanos e tem que aprender a ser adulta. Pronto, basicamente é isto.
Por acaso, para além do livro em si, tem mais alguns planos para a personagem?
Sim, nós pretendemos, para além de uma coletânea de livros de Ziggy Brown, de aventuras, por exemplo, neste livro é uma aventura, mas é, como eu disse, filosófica, de autodescoberta. E então, a partir do segundo livro, que também é referência musical, vai ser mais kitsch, porque é o Murray Head, que eu fui buscar, que é Uma Noite em Bangkok, que é uma música do Murray Head. Pronto, fui buscar, vai ser essa aventura, e vai entrar artes marciais. Ela vai ser treinada pela coruja Prometheus, já posso adiantar isso. Portanto, vai ter muito humor à mistura. Para quem a Ana já está a rir, que leu o livro.
Porque ela tem sempre uma escrita também muito acessível, bem disposta. Porque ela fala da alegoria da caverna de Platão e parece uma coisa muito complexa, mas depois é tudo depois muito bem simplificado e próprio para o público-alvo também, que não é?
Sim.
Juventude, miudagem.
Exatamente, é muito bem disposta a forma
e
de...
E sempre com muito boa disposição.
Muito boa disposição mesmo, podem contar
e
com isso.
E o humor também.
Está sempre um humor muito presente nas aventuras da Ziggy Brown pelo planeta Terra. E com os seus amigos, o Hunter, o Yori, o Yatsura... e até mesmo o Yoshi, não é? Pronto. Mas depois vocês, quando lerem o livro, vão perceber isso perfeitamente.
Eu gostava de entrar numa parte um bocadinho mais técnica, primeiro para si como escritor.
Sim.
Então, o que é que de música e da cultura japonesa lhe apela tanto como artista, que gosta tanto de emular e integrar no seu trabalho assim original?
Original tem assim, a Ziggy Brown é uma espécie de alter ego meu. Portanto, é um lado, por isso que eu digo que é uma obra muito, um conto muito emocional, porque aborda a trajetória profissional. Aí eu posso dizer que há muito paralelismo com a Irene Leite, que ela até se chama Ziggy Arley Moon Brown, Arley de Irene. E então, pronto, que é o nome terreno dela, que o Hunter diz que ela não se pode chamar Ziggy porque os humanos estão sempre a desconfiar de nomes diferentes, e pronto, e então ela chama-se Arley Brown na Terra. E então, na parte profissional, vocês ao ler o livro vão perceber que ela luta muito para conseguir fundar uma revista, que eu depois vou falar aqui na apresentação, e isso aconteceu na vida real comigo, que tentei e fundei uma revista no digital, a Scratch Magazine, que era antes o Som à Letra. E então, nesta revista, ela cria a revista do desempregado, que é uma analogia às revistas dos jovens jornalistas que não conseguem ter rendimentos com os novos projetos jornalísticos. Portanto, ela cria a Fire, a revista do desempregado, funda a revista. E, portanto, é uma forma de estimular os mais jovens a não deixar de perseguir os seus sonhos, porque eu, de facto, também consegui. Lutei e consegui, e a Ziggy Brown também lutou e conseguiu. Portanto, há aqui um lado pessoal, tá, um lado meu que está fundido com as referências da cultura pop, que está presente neste livro. Não sei se esclareci.
Assim, eu entendo perfeitamente. Apela-lhe diretamente como
Sim.
pessoa e queres exprimir isso na sua escrita.
Exatamente.
E do seu lado, como ilustradora, como já viu, baseia-se muito no estilo japonês de manga. Eu não sei, a senhora falou muito de referência a Dragon Ball. Eu não sei se, assim como ilustradora, por exemplo, o Akira Toriyama influenciou o desenho, ou se há outro artista ou uma obra cujo estilo de desenho lhe apela muito e lhe influenciou como artista para este projeto.
Pois, eu tenho umas referências mais alargadas, porque eu vivo de manga e eu inspiro-me por tudo que é manga. Akira Toriyama é, sem dúvida, uma referência. No entanto, eu depois tenho outros autores, talvez não tão conhecidos, tipo as Clamp, por exemplo.
Ah, sim.
Mas Clamp, um traço mais feminino, que no fundo até sim, acho que é o que se aproxima mais ao meu.
As Navegantes da Lua, como tu disseste, esta
não
é?
Esta da Naoki Takeuchi.
Gosto muito de Jen Shoujo.
Sim. Mas, por exemplo, também gosto muito, por exemplo, de Death Note. É para mim também uma referência. O Evangelion também é também uma referência obrigatória.
Mas há assim, alguma coisa de comum que todas essas obras, em termos de referências visuais, que lhe apela muito, sei lá, por exemplo, as faces, ou talvez o design do cabelo, ou então tipo corpos um bocadinho mais altos e esguios, que é uma coisa que parece, por exemplo, muito em Shoujo. Há alguma coisa assim visual que gosta muito e que procura dentro dessas suas referências?
Sim, Clamp é sem dúvida o que me inspira mais. É também maioritariamente Shoujo e tem as tais linhas muito mais suaves, o cabelo muito detalhado, mas depois eu procuro um estilo pessoal, ou seja, procuro não ter aqueles olhos muito estereotipados, procuro que seja um bocadinho um traço mais arredondado, procuro seguir umas proporções mais reais para também ter um traço que é identificado por ser o Diana Quirino e não apenas uma referência, uma inspiração de alguma coisa exterior.
Eu estou a ver. E aparentemente, tipo, esta coisa da cultura japonesa tem criado uma marca, não só em voz, mas também muito no público português. Vocês, qual é que é a vossa visão? O que é que acham que é esse o caso? Que enfim, a estética japonesa tem tido ressonar tanto com o público português mais do que, por exemplo, sei lá, o estilo da Marvel, da DC, que é mais ocidental?
Sim, eu acho.
Eu não posso falar por todos, não é? Eu acho que também tem a ver com a originalidade das histórias. Acho que o resto dos cómics é muito super-herói e não tem, pode ter originalidade, mas não tem a variedade que o manga consegue ter. O manga consegue tocar no desporto, no super-herói, no dia-a-dia, em tudo. E depois, a nível de animação, isto é a minha opinião mais pessoal, eles conseguem com muita economia de traço e de frames, conseguem uma animação muito fluida e muito real e sobretudo que impressiona, eles conseguem apresentar o movimento de uma forma que chama a atenção, que impressiona, e mesmo as cores, o trabalho, depois também acho que os olhos, que é a grande assinatura, serem muito grandes ou exagerados, acabam por dar mais expressividade, o que chama a atenção. As pessoas normalmente captam, identificam as outras pelo olhar e aqueles olhos, pronto, acabam por chamar a atenção e sobressair-se em relação ao resto.
E depois, só uma outra coisa do seu lado, tipo, já, para além destas referências musicais, há mais alguma outra influência musical que vai querer integrar no futuro das histórias que queira contar ou temos que esperar para ver?
Ora bem, eu já te referi uma que este segundo vai ser muito, muito cómico e vai ser uma onda muito kitsch. Portanto, vai ter Murray Head, Nick Kershaw, e não posso adiantar mais porque os outros são mesmo berrantes.
Mas vamos ter uma livraria muito extensa em termos de referências musicais,
sim,
muito alternativas.
Por exemplo, cada livro vai ter um álbum conceptual de base. Por exemplo, o próximo terá também novamente o David Bowie, o Heroes, da trilogia de Berlim. A história vai girar em torno desse álbum, que eu reconto, porque eu também tenho outro projeto que é recontar histórias, recontar álbuns.
Sim.
E então eu tenho facilidade, eu a partir de ouvir as músicas crio histórias e portanto é uma forma de eu trabalhar também a minha escrita e de a tornar mais inovadora, ou pelo menos esforçar-me para tal. E portanto todo o conto da Ziggy Brown foi escrito à base de músicas. Eu escrevi em 6 meses a ouvir repetidamente em loop o Ziggy Stardust e o Spiders from Mars. Depois também ouvia Arcade Fire, também ouvia Velvet Underground, ouvia o Nick Kershaw, ouvia Def Leppard, ouvia House of Love, e a lista acabou por aqui.
É mesmo extensa essa livraria.
É uma melómana, pronto, sou uma melómana.
Sim. Então, só uma última de especulação agora. Vocês vão para o Japão, o pessoal lá adora o vosso livro. Vocês têm a opção, qualquer estúdio de animação japonesa para vos fazer o anime de coisa. O que é que escolhem e porquê?
Gainax.
Ainda estou na bancarrota, mas é uma boa opção.
Fico com a minha
Gainax,
colega.
Porquê? Porque, pronto, a nível de animação é para mim. É para mim uma referência e é. Tem os clássicos, tem Evangelion, tem. Basicamente tudo que saiu assim, de grande impacto mundial, muitas das coisas foram feitas por eles. Eu sei que sim, ao Estúdio Ghibli, mas eu identifico mais
não,
com Gainax.
Não, entendo, quer dizer, tipo, o Gurren Lagann é da Gainax, meu Deus do céu. Mas, quer dizer, também uma coisa, a engraçada pega pela Gainax, quer dizer, uma pessoa pode ver uma espécie de relação muito social entre o vosso trabalho, por exemplo, o Folliculli, ou a FLCL, não
sim,
sei...
Sim, sim. Tanto quanto mais a guitarra, não é? E a,
sim,
e a parte da abordagem
musical.
Sim,
também uma rapariga musical. Que é uma extraterrestre, tenta também entrar no mundo. Tipo, não sei, é só uma coisa que por acaso ouvi muito semelhante, mas não... não assim...
acho que também uma coisa que nós gostaríamos de saber era o papel que do João Sousa. Que tínhamos dito que iam fazer uma animação da personagem. Estão a pensar de fazer uma animação, talvez progredir para uma longa-metragem, talvez uma minissérie da Ziggy Brown?
Pois é, isso que nós ainda estamos a ponderar. Eu escrevi a longa-metragem, já está escrita e submeti ao Festival Guiões. Infelizmente não conseguimos passar à fase seguinte, mas ficou na Guioteca e, portanto, pode ser contactada por eventuais interessados. Portanto, a longa-metragem está escrita, pode ser adaptada para minissérie.
Sim, ou curta-metragem.
Portanto, o material nós já temos, é só agora começar a trabalhar. A animação vai ser começada a trabalhar em 2016, em inícios. Já temos um animador connosco.
Sim, temos um animador. Ainda não chegámos ao ponto de saber se precisamos de uma equipa maior.
Exatamente.
Ah, o João okay. também pode integrar
exatamente.
Essa mesma equipa, o João Sousa.
Possibilidade, sim. Uma possibilidade exatamente. A ponderar. Da minha parte, terão certamente todo o apoio que... conseguirei dar e podem contar comigo, claro.
Mas esperam ter um proof of concept assim mais cedo ou mais tarde, se é que não seja indiscreto, naturalmente.
Também dependerá de patrocínios. Nós também estamos à procura de uma forma estamos a apresentar propostas para conseguirmos também uma forma de tornar real essa parte da animação, não é? Sozinhos, não é?
A ideia inicial até seja fazer um pequeno teaser de alguns segundos, um minuto, e pôr no YouTube e começar a promover a Ziggy Brown, levar a alguns programas de rádio, o vosso programa, por exemplo, já estou a dizer, ou também temos o apoio do Álvaro Costa de Portugal 3.0, que também é muito porreiro e tem-nos ajudado imenso, deixo aqui também o agradecimento. A minha Ana tem ajudado imenso e portanto vamos lutar pela Ziggy, olha como a Ziggy também luta pelos seus projetos, a Irene e a Ana também lutam pela Ziggy.
Bem, acho que dá tudo por hoje. Nós agradecemos o vosso tempo e também nós esperamos que tenham sucesso com o livro Ziggy Brown e os Felinos de Vênus.
Obrigada.